Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos espaço a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades, e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo: saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, com Maria Antónia Escoval, presidente do IPST, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. É formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Quando é que decidiu que queria seguir Medicina?
Eu desde sempre quis ser médica. O meu pai era médico, era especialista em Medicina Interna, e a alegria com que sempre o vi exercer a sua atividade, o seu sentido de serviço, sempre me motivaram. E, portanto, desde criança que eu queria ser medicina. Eu sempre cresci neste meio. E a minha vida pessoal e a minha vida profissional sempre estiveram intimamente relacionadas.
E depois a especialização em saúde pública, quando é que aparece?
A especialização em saúde pública constituiu um enorme desafio. Quando terminei o curso e após o internato geral, a especialidade de saúde pública tinha surgido havia muito pouco tempo. E esta hipótese de uma saúde focada na comunidade e principalmente este conceito de vigilância epidemiológica dos determinantes da saúde e da doença motivaram-me e achei que era um enorme desafio. Pensei que se não gostasse depois ia mudar, mas a verdade é que me apaixonei profundamente por aquilo que fazia e gosto muitíssimo até hoje da especialidade que escolhi.
Uhum. E neste momento está a trabalhar, como já falei, no Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Sente falta da medicina em contexto clínico, o dia-a-dia com os doentes?
Eu nunca tive, através da minha especialidade, contacto com doentes. Mas trabalho no IPST, que antigamente era IPS, desde 1995. E, portanto, sinto realmente a falta daquele contacto direto com a população. O contacto direto com os doadores, com os movimentos de voluntariado, de uma forma contínua, isso sinto a falta. No entanto, a atividade que desenvolvo tem tudo a ver com o contexto da minha especialidade e da competência de gestão em serviços de saúde. Por isso, esta posição realiza-me também muitíssimo e é, como se pode imaginar, também um desafio. A vida é feita de desafios.
Sem dúvida. E falando precisamente nisso, nós, segundo os dados mais recentes, a nível global, 75% da força de trabalho na área da saúde é feminina, mas só apenas 38% dos cargos de liderança é que são ocupados por mulheres. Como é que é ser mulher num cargo que desfia na saúde? Sente diferenças? Sente alguma dificuldade acrescida? Como é que é?
Eu acho que, acima de tudo, somos pessoas, com as nossas características individuais. Ser mulher, talvez também pelas minhas características pessoais, talvez potencie as capacidades que eu tenho num contexto de empatia, ou de atingir consensos, ou mesmo de resiliência ou flexibilidade, que são características, se calhar, eu não quero dizer mais próprias das mulheres, mas que a grande maioria das mulheres tem essas características. No entanto, somos pessoas e são as nossas características pessoais que influenciam aquilo que fazemos. Outra coisa é o facto de tão poucas mulheres conseguirem chegar a este tipo de posições e responsabilidades. Eu tive a sorte de, na vida, tudo me ir surgindo sequencialmente. E, portanto, fui coordenadora do Sistema Português de Hemovigilância quando o meu filho já... Eu só tenho um filho. Quando o meu filho já não precisava de mim, já era um homem, já tinha a sua própria vida, já talvez estivesse a começar o ensino universitário. E este enorme desafio surgiu-me também numa fase da vida em que me pude focar totalmente nesta atividade. Tive essa sorte. Reconheço que para uma mulher jovem, mas também para um homem jovem, porque hoje em dia as responsabilidades são muito partilhadas. para um jovem é difícil assumir este tipo de responsabilidades. Como mulher, talvez destacar a resiliência, a empatia, são talvez as características que mais marcam o meu tipo de liderança.
Uhum. E o IPST, como falamos agora, que é a designação atual, comemora 65 anos deste ano. O que é que nos pode dizer, contar sobre este instituto?
Este instituto nasce em 1958 como Instituto Nacional de Sangue. E o aparecimento desta instituição foi uma verdadeira revolução em termos de organização da dádiva de sangue em Portugal, principalmente de uma dádiva com as características do mundo ocidental, uma dádiva voluntária, benévola e não remunerada. E pouco a pouco esta instituição foi crescendo, sempre no sentido de potenciar estas características. Em 1990 passou ao Instituto Português de Sangue e em 2012, através da fusão com os Centros de Histocompatibilidade e da Autoridade para os Serviços de Sangue e Transplantação, passou ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação. No entanto, a dádiva, seja de sangue, células, tecidos e órgãos, é o gesto transversal a toda a atividade desta instituição. Falar da história do IPST também significa a história de dois grandes grupos. Também de uma especialidade que se formou, que é a imunohematopia, e de um conjunto de médicos que permitiram que houvesse uma rede nacional de transfusão sanguínea em Portugal. Mas também falar do IPST significa a história dos dadores de sangue, do movimento associativo, porque os dadores são também parte da nossa instituição. 60% das colheitas de sangue em Portugal são realizadas pelo IPST. E, portanto, os dadores, o movimento associativo, as federações, as associações, nós consideramos que são também parte da nossa instituição.
Uhum. E foi coordenadora para o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento e Criação da proposta do Programa Nacional de Transfusão de Plasma Convalescente de Covid-19. Como é que o IPST viveu a fase da pandemia, que também foi aqui bastante complicada?
Efetivamente, quando a pandemia surgiu, nós de alguma forma estávamos já à espera de que os primeiros casos aparecessem em Portugal, porque através das redes internacionais, do Rapid Alert on Blood da Comissão Europeia, mas também das redes nacionais, do RONDA, da Direção-Geral da Saúde, começámos a ver aparecer os primeiros casos. E, portanto, quando os primeiros casos apareceram em Portugal, nós tínhamos pronto já um plano de contingência para a sustentabilidade, qualidade e segurança do sangue e componentes sanguíneos. E, portanto, embora fosse também um desafio, voltamos aos desafios, nós estávamos preparados na área do sangue. Na área da transplantação, uma vez que não havia, parece quase impossível dizermos isto ao fim destes anos, análises para o Covid-19 disponíveis em qualquer local, demorámos mais 15 dias, as análises inicialmente eram feitas no Ricardo Jorge, e portanto tivemos aqui a colaboração na área da transplantação da DGS e do Ricardo Jorge, demorámos mais 15 dias a ter um plano de contingência. A verdade é que a transplantação teve uma enorme quebra, ao longo do ano de 2020, principalmente, o sangue, não tanto. Tivemos uma quebra de 7%, mas como os dadores de sangue podiam circular, conseguimos sempre responder às necessidades dos hospitais, porque essas necessidades diminuíram extraordinariamente em tempo de pandemia. E, portanto, eu diria que o ano de 2020 foi um ano, do nosso ponto de vista, em que respondemos muito bem às necessidades. Se eu tivesse que indicar o pior ano em termos de pandemia no que se refere às reservas de sangue e componentes sanguíneos, referia janeiro de 2022. Foi um período muito difícil. Enquanto que no resto da atividade em saúde se verificava já alguma recuperação, o pico de casos nesse janeiro, porque janeiro é sempre um período de carência de sangue, o período de casos nesse janeiro, associado a todas as infecções respiratórias ao facto de, na altura, ainda termos um período de suspensão de 7 dias para quem era vacinado e termos ainda isolamentos profiláticos, criou-nos um problema muito difícil. Ao contrário de 2021, em que janeiro de 2021 fizemos um apelo e tivemos filas de 5 horas de pessoas que se disponibilizaram a dar sangue, porque as pessoas estavam em casa, era-lhes possível ir a efetuar a sua dádiva. Em 2022 tivemos estes constrangimentos.
Mas janeiro costuma ser o mês mais complicado por esta questão das infecções ou por algum outro motivo?
Continua a ser os meses de janeiro e agosto os meses mais difíceis em termos de reservas estratégicas de sangue. Janeiro, devido às infecções respiratórias, tradicionalmente, desde sempre, é o mês, ao final de janeiro e início de fevereiro, em que temos uma maior quebra, e agosto, porque as pessoas se ausentam para férias. Durante muitos anos, e atualmente também, outra vez, levamos as unidades móveis para junto das praias, utilizamos algumas estratégias para resolver esta situação, mas é muito difícil contrariar esta sazonalidade na dádiva de sangue. Nos últimos anos, as ondas de calor, o ano passado e este ano, têm sido um problema, efetivamente, porque para a dádiva de sangue, estas ondas de calor, as pessoas não se deslocam aos locais de colheita, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos muitas suspensões por tensão baixa, por hipotensão, e depois temos também reações vasovagais, portanto, colheitas incompletas. As ondas de calor têm sido também um condicionante.
Uhum. E agora até estava a pensar que todas as questões das alterações climáticas poderão também começar a crescer problemas na questão das dádivas de sangue, não é?
Verdade. Em Portugal temos para a dádiva 3 enormes desafios. O envelhecimento da população, porque de acordo com o censo de 2021, a população com mais de 65 anos cresceu, representa cerca de 24%, quer dizer, cresceu bastante, e a dádiva de sangue preferencialmente faz dos 18 aos 65 anos. Por outro lado, temos esta questão das alterações climáticas, que esta sazonalidade da dádiva que já existia também tem sido potenciada pelas alterações climáticas. Muito frio, frio extremo no mês de janeiro, muito calor nos meses de julho e agosto, E pronto, e temos os agentes emergentes por toda a Europa, os casos de vírus do Nilo Ocidental, de dengue, em França, na Itália, que condicionam, que aumentam os períodos de suspensão para os nossos atores que se deslocam para esses destinos.
Uhum. E falando aqui um bocadinho nesta questão do envelhecimento da população, segundo notícias de 2019, apenas 14% dos dadores de sangue eram jovens. Que impacto é que este número tem na sustentabilidade do banco de sangue? Eu não sei, este número continua real?
É assim, o que correspondia em 2019 a 14%, o que agora corresponde a cerca de 16%, são os jovens dos 18 aos 24 anos. Mas esse é um extraordinário indicador. Não é um indicador baixo, é um indicador muito alto, porque a população dos 18 aos 24 anos são cerca de 7%. Ora, temos o dobro. Os jovens são extraordinariamente solidários e dos 18 aos 24 anos, estes 16% é um belíssimo indicador. É muito fácil sensibilizar os jovens para a dádiva de sangue, nomeadamente as mulheres. E este é também um problema que temos que abordar. Dos 18 aos 24 anos, queremos cada vez mais mulheres a dar sangue e cada vez menos homens. Aliás, na dádiva de sangue, há neste momento, ao contrário do mundo em que eu iniciei as minhas funções, há mais mulheres do que homens a dar sangue. E, portanto, dos 18 aos 24, esse é um bom indicador. O nosso grande problema, e por isso a questão é o que é ser jovem, o nosso grande problema é dos 25 aos 45. É o grupo populacional que de ano para ano diminui a sua participação na dádiva de sangue. Por vários motivos, porque do ponto de vista profissional estão mais envolvidos na sua ascensão, na criação de uma carreira, porque do ponto de vista familiar criam famílias e têm menos disponibilidade, porque os fluxos migratórios da população à idade ativa, principalmente nesses grupos, mantêm-se, E, portanto, o nosso grande problema é fixar os jovens, não dos 18 aos 24, mas dos 25 aos 45, se podemos dizer que com 45 anos ainda se é jovem. Mas essa é, sem dúvida, uma questão em que precisamos de investir mais na promoção, na sensibilização para a dádiva de sangue.
Uhum. Pois é, porque nós nas dádivas de sangue temos aqui uma questão muito particular, que é, se calhar a maioria ou quase 100% da população é a favor, pronto, talvez exista aqui uma parte que não seja, mas as pessoas são a favor, mas ser a favor não é doar, portanto há aqui, ok, eu acho muito bem, mas depois não vou doar, e aqui a grande questão é esta, como é que nós podemos motivar a pessoa a fazer a deslocação, não é, ou a ir a alguma unidade móvel e concretizar a dádiva, como é que se trabalha estas questões da automotivação, o que é que, não sei, o que é que leva a pessoa a doar? Eu sei que isto é a pergunta para um milhão, porque se soubéssemos...
A verdade é que nós temos procurado novas estratégias. Temos procurado as estratégias mais tradicionais e as parcerias que nós já temos, nomeadamente com associações de doadores de sangue, com as federações, porque são uns parceiros essenciais na promoção da dádiva. Têm uma promoção de proximidade nas pequenas comunidades, principalmente não tão perto dos grandes centros urbanos, e, portanto, continua a ser essencial esta motivação, esta promoção da dádiva de proximidade. Nos últimos anos, temos procurado novas estratégias com recurso às redes sociais, estamos presentes nas redes sociais, sempre, temos publicações diárias, neste momento temos uma parceria com os SPMS e fazemos publicações em parceria todos os dias e procuramos não só promover a dádiva, como também aumentar a literacia em saúde deste ponto de vista. Procuramos também um avanço no digital, porque o mundo em que as associações tinham pequenos cafés em que se encontravam acabou, as pessoas vivem no seu telemóvel, no seu portátil e, portanto, temos que fazer aqui uma transição para o digital. Instituímos um prémio de voluntariado digital que ainda não deu grandes resultados, mas que esperamos que venha a dar grandes resultados. Eu acho que o voluntariado digital, em que haja pessoas que possam informar, que possam sensibilizar, que possam promover, é o grande futuro para a dádiva de sangue. Por outro lado, na acessibilidade dos dadores habituais, também procurámos fazer aqui uma transição digital através dos agendamentos online, através de uma app com o cartão nacional de dador, em que haverá alertas em que as pessoas sabem quando está na altura em que podem voltar a dar e que podem agendar online. Portanto, estamos a fazer também aqui um esforço de promoção da dádiva através não só das redes sociais, da comunicação social, vamos começar agora uma campanha na televisão, mas também de todos estes meios digitais.
Uhum. E este prémio, no fundo, estes embaixadores digitais, não sei se nos pode falar um bocadinho também sobre ele, para mais pessoas poderem ouvir.
Temos tido, para além do voluntariado digital, temos tido também estes mensageiros da dádiva, que são figuras públicas. Nós, durante muitos anos, tínhamos cartazes em papel em que figuras públicas apelavam à dádiva. Neste momento, temos mensageiros da dádiva, que são pessoas que são dadoras e que fazem o seu apelo a que outros deem sangue. Pensamos que isto é essencial. Porque algumas jornalistas participaram connosco, Andréia Valla, Vanessa Oliveira, neste momento temos dois desportistas, porque é essencial que as pessoas se motivem pelo exemplo. É mais fácil convencer alguém a dar sangue se nós próprios o fizermos.
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E em relação aqui a uma outra questão, que nós até no início falámos sobre isto, que a dádiva era gratuita, e há aqui uma posição até no Brasil, recentemente, que falam sobre a questão dos benefícios a quem doa sangue desta de dar estes benefícios violar a ética e o altruísmo subjacente à doação? Concorda que não devem existir benefícios ou que a existência destes benefícios pode ser de alguma forma perversa, não ética?
Bem, em Portugal, a dádiva de sangue é efetivamente benévola e não remunerada. E eu acho que esses são princípios essenciais para a dádiva de sangue. Relativamente aos benefícios para o dador, eu estou de acordo com a neutralidade financeira. Porque o dador não deve ganhar por dar sangue, mas não deve ser prejudicado por exercer a sua dádiva. Neste momento, na Europa, está em discussão um novo regulamento, porque até agora nós estavam em vigor diretivas europeias, umas para sangue e componentes sanguíneos e outras para tecidos e células. Neste momento haverá um regulamento, que não precisa de transposição para a lei portuguesa quando for implementado, porque é de transposição imediata, que será para sangue, tecidos e células. E esse regulamento também defende a neutralidade financeira. E do meu ponto de vista é isso que deve acontecer. Porque, por exemplo, para células, quem vai dar os dadores de medula óssea, para os progenitores hematopoéticos, nomeadamente que às vezes se deslocam, que vão ao Porto fazer a sua colheita e podem ser do Algarve, não podem ser prejudicados, mas também não devem beneficiar. Portanto, eu acho que temos que eticamente ser consistentes com os nossos princípios, havendo uma neutralidade financeira. Não se deve ganhar, mas também não se deve perder. E este facto de ser completamente voluntário e não remunerado também garante a qualidade e segurança do sangue e componentes sanguíneos, nomeadamente do ponto de vista de agentes transmissíveis e outras questões.
Uhum, sem dúvida nenhuma. O IPST também trabalha a área da transplantação. E quais é que são os tipos mais comuns de transplantes realizados em Portugal e como é que tem evoluído esta área nos últimos anos?
Na área da transplantação, nomeadamente a transplantação de órgãos, que é aquela que mais se fala, o transplante mais comum é de rim, tem sido desde sempre de rim. E Portugal ocupa lugares cimeiros a nível mundial, nomeadamente na doação, porque temos uma legislação que é muito favorável com o registro de não-dadores. E, portanto, ocupamos normalmente a nível internacional o terceiro, quarto lugar, varia. Portanto, em termos de doação de órgãos, temos um lugar cimeiro. E a mesma coisa na transplantação de órgãos. Com a pandemia tivemos uma quebra, mas neste momento estamos em franca recuperação. E este ano, 2023, tem sido fabuloso. Já no mês de agosto, ultrapassámos em número de transplantes os transplantes realizados em 2022. E, portanto, durante as Jornadas Mundiais da Juventude, foi um grande desafio também, porque queríamos manter a nossa reserva estratégica, mas ocorreram 36 transplantes. Portanto, tem sido aqui um grande desafio. O transplante renal tem aumentado, e é sem dúvida o órgão que mais se transplanta, temos um aumento no transplante pulmonar, um aumento enorme no transplante pulmonar, que já se verificava em 2022, e o transplante cardíaco também aumentou. O fígado mantém-se estável, isto em relação a órgãos. Depois a progenitores hematopoéticos. Temos, para as pessoas que necessitam de um transplante de medula, um terço destas pessoas faz o transplante com dadores aparentados, isto é, que são da sua família. Dois terços têm que recorrer a este registro, que se chama CEDACE, que é um registro de dadores de progenitores hematopoéticos. Também este nosso registro é um dos maiores. Estávamos de acordo com o WMDA, estávamos também nos lugares cimeiros, e este registro tem, no entanto, sofrido alguma diminuição. Porquê? Porque a pessoa só se pode registar até aos 45 anos, ao contrário do sangue, que é até aos 65, e no entanto, pode efetuar a sua dádiva até aos 55. Fazemos parte de uma rede internacional, que é esta da WMDA, que envolve 55 países, e, portanto, destes dois terços que são feitos através de registro de dadores não aparentados, 60% vem normalmente do estrangeiro e Portugal também envia para o estrangeiro. Portanto, órgãos e medula óssea, estamos bem posicionados.
Uhum. E apesar deste posicionamento, a Sociedade Portuguesa de Transplantação referiu que este ano só um em cada quatro doentes em lista de espera consegue um rim para transplante. É por algum motivo? Mesmo estando bem posicionados, precisaríamos de mais? Ou conseguimos aumentar este número?
Precisamos sempre de mais, e eu acho que este aumento que se verificou este ano é também o esforço de uma resiliência enorme dos médicos envolvidos nestas unidades de transplantação, porque é necessário dar resposta a todos estes doentes. No final de 2022 tínhamos cerca de 2.100 doentes em lista de espera para transplante, dos quais 1.800 são para rim. Que estratégias utilizar? Estamos a tentar esgotar todas as estratégias que nos são possíveis, não só dadores falecidos, e tudo aquilo que eu falei tem a ver com dadores falecidos, mas também dadores vivos. Para dadores vivos, temos aumentado o nosso programa de transplantação renal cruzada, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A nível nacional, o que é a transplantação renal cruzada? Imaginemos que nós queremos dar um órgão a um dos nossos familiares, mas não somos compatíveis. Então, vamos à procura de outro par em que haja a mesma situação e que se encontre a compatibilidade entre estes dois pares. Este programa tem aumentado a nível nacional. Aliás, no início da pandemia, em março de 2020, fizemos um transplante renal cruzado com Espanha. Estava a ser decretada a situação e havia um avião da Força Aérea Portuguesa a voar com os órgãos. Portanto, este programa é a nível nacional, mas também a nível internacional. Fizemos também já com a Itália. Portanto, como é que podemos resolver? Através destes programas com dador vivo. O ano passado também tivemos em dador vivo o primeiro dador altruísta de rim, o médico, o Dr. Domingos Machado, que exerceu a sua atividade até aos 70 anos. Ele era nefrologista, trabalhou toda a vida em transplantação, reformou-se aos 70 anos e resolveu altruisticamente dar um rim. Tinha sido criado havia muito pouco tempo o programa de dador samaritano. E com essa dádiva ele conseguiu que se desencadeassem neste programa de doação renal cruzada 5 transplantes. Portanto, a questão dos dadores vivos é uma questão que também tentamos potenciar. Portanto, dador falecido, dador vivo, e depois temos os programas de doação em paragem cardiocirculatória. Até agora tínhamos o não controlada, que são as pessoas que entravam em paragem cardíaca fora de um hospital, mas pretendemos desenvolver, exatamente para dar resposta a todos estes doentes, o programa de paragem cardiocirculatória controlada, quando a paragem acontece dentro de uma instituição hospitalar.
Uhum. E nós, com a questão do programa do dador samaritano, conseguimos ver precisamente aquela questão do exemplo, de como o exemplo pode levar outras pessoas a tomarem as mesmas decisões, e decisões que são muito importantes, não é? São coisas...
A verdade é que todos estes profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, estas equipas, as equipas que vão fazer as colheitas, as equipas que fazem o transporte de órgãos, são equipas extraordinariamente motivadas. Mesmo as instituições que colaboram connosco no transporte, a Força Aérea Portuguesa, que tem as unidades que transportam os órgãos, os linces, e agora temos um helicóptero, que eu acho que são os zangões, os elefantes, estas equipas com os nomes fantásticos, são de uma disponibilidade que a qualquer hora do dia ou da noite, não só os médicos, os enfermeiros, as equipas que fazem a colheita, mas também todas estas forças que fazem o transporte, a GNR, com os carros de alta velocidade, que nos faz os transportes, o INEM, é uma grande rede, e os bombeiros às vezes.
Uhum. Sem dúvida. E nós falamos há pouco destas flutuações nas doações no sangue, em janeiro e no mês de agosto. Esta disponibilidade e doação de órgãos para transplante também varia ao longo do ano? Também existem estas flutuações ou é diferente?
Em relação aos órgãos, é muito menos controlável o momento em que vamos ter órgãos disponíveis para transplantação. Portanto, não depende muito da vontade, depende das situações, quer dizer, não é uma variável que nós consigamos controlar. A situação do sangue é uma situação que, por mais que se tenha tentado apelar, e tentamos sempre apelar uma dádiva regular e continuada ao longo do tempo, porque é preciso também, se calhar, explicar às pessoas que os componentes sanguíneos têm um prazo de validade. Os eritrócitos têm uma validade de 42 dias e as plaquetas de 5 a 7 dias. E, portanto, se nós não tivermos uma dádiva regular, os componentes perdem a validade. Por outro lado, os homens só podem dar sangue de 3 em 3 meses e as mulheres de 4 em 4. Portanto, contrariar esta sazonalidade na dádiva de sangue é, sem dúvida, um objetivo nosso que não tem sido fácil de atingir. Em relação aos órgãos, é uma variável que é independente daquilo que nós possamos fazer.
Uhum. E isto que estamos a falar agora de mais informação, mais literacia, porque provavelmente até existem aqui pessoas que não fazem esta dádiva tão regular por não entenderem ainda, ou até pessoas que nunca doaram por não entenderem ainda a validade, não é, dos componentes, simplesmente. E que balanço é que faz das campanhas de comunicação e de consciencialização que o IPST tem feito? Considera que esta informação, esta literacia tem sido desenvolvida, tem crescido ao longo dos últimos anos?
Nós temos procurado ter uma tónica na literacia em saúde e temos procurado informar, porque é muito importante informar, nomeadamente destas questões relacionadas com o prazo de validade, mas também com as condições e os critérios para se dar sangue. Procuramos utilizar, nomeadamente, plataformas para grandes audiências e tivemos uma boa adesão e fizemos uma formação para a população em geral, mas fizemos também para os profissionais de saúde no âmbito da elegibilidade, os critérios de elegibilidade para a dádiva de sangue. Tivemos uma boa adesão, tivemos 2 mil e não me lembro quantas pessoas, mas mais de 2 mil pessoas que participaram. Às vezes não é fácil chegar à população, porque estamos a utilizar todos estes novos instrumentos ao serviço da comunicação, redes sociais, os média, a comunicação social, estas plataformas, e não tem sido fácil, mas continuamos a investir sempre nestas áreas, porque pensamos que o caminho é por aí.
Uhum. E de facto tem existido aqui uma reversão da tendência de diminuição, ou seja, tem existido um aumento em 2021, não é? Do número de doadores e dádivas de sangue, portanto as coisas estão a ser bem feitas, porque este aumento também não existia. Claro que sim. Para terminar, faço-lhe uma pergunta que faço a todos os nossos convidados, que é: quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional?
É muito difícil dizer quem nos inspira. Eu acho que todos aqueles que foram responsáveis pela nossa formação nos inspiraram, porque com certeza fizeram de nós profissionais mais competentes e melhores seres humanos. E, portanto, eu acho que os formadores, os educadores, aqueles que ensinam, que é uma palavra que já se usa pouco, são sempre uma fonte de inspiração. Eu tive sempre como fonte de inspiração o meu pai toda a minha vida, e tenho como fonte de inspiração os jovens, porque me fazem ver o mundo de uma perspectiva nova. E, nomeadamente, a pandemia pôs em evidência a minha especialidade, porque durante muitos anos eu dizia que era médica de saúde pública e houve uma altura que desisti de explicar o que é que fazia, porque eu trabalhei quase toda a minha vida em vigilância epidemiológica e as pessoas pensavam que eu era médica de família. Não conseguiam ver a diferença entre uma coisa e outra. E mesmo quando eu explicava, era muito difícil. E eu acho que esta nova geração de médicos de saúde pública, que perdoem os antigos, me parece muito mais motivada, muito mais bem preparada, muito mais apta a enfrentar estes novos instrumentos de comunicação, sem medo de enfrentar as câmaras, sem medo das suas declarações, me inspiram todos os dias. E também pela sua, não só por esta capacidade de comunicar, de estar presente, de mostrar aquilo que fazemos, mas também pela sua preparação, pela sua passagem pela OMS, pelo SDC, por organismos internacionais, por este mundo global. Portanto, se eu tivesse que escolher quem me inspira, pois sem dúvida os educadores. Inspiraram-nos sempre, fizeram de nós aquilo que somos. No meu caso pessoal, meu pai, os jovens são uma fonte de inspiração. Permitem-nos fazer qualquer coisa de novo e é preciso estarmos sempre a inovar. Então, nesta área em que eu trabalho, é essencial inovar, porque motivar também implica que se saiba ter novas estratégias. E, portanto, a inovação é essencial ao desenvolvimento. Houve uma pessoa que também me motivou muito e que foi das poucas pessoas a nível internacional que eu conheci, que, tal como eu, juntava estas duas vertentes da saúde pública e da imunohematerapia, que era a presidente da Working Party da Hemovigilância, em que eu trabalhei antes de ser presidente do Instituto, na Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea. Ela era a Jo Virsung, holandesa, a especialidade dela era também saúde pública, mas trabalhava também nesta área da hemovigilância e, portanto, foi uma pessoa que também me inspirou bastante. Mas os jovens têm que nos inspirar todos os dias.
Excelente, doutora, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, a conversa foi muito esclarecedora. Vou deixar também aqui um incentivo para visitarem as redes do IPST, para visitarem o site e para, obviamente, doarem sangue e saberem mais e perceberem onde é que o podem fazer durante, eu ia dizer durante o mês de agosto, mas quando este episódio sair já não será agosto, mas
claro,
para doarem sempre.
Todos os dias são necessárias 1000 unidades de sangue e componentes sanguíneos nos hospitais. Portanto, temos estas possibilidades de agendamento online. Apareçam. Todos os dias há doentes que estão a precisar de sangue e de componentes sanguíneos, mas também de células, e registrem-se no registador de medula e de órgãos.
Muito bem, fica aqui o apelo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Um gosto.